estudo da Confederação Nacional da Indústria, que aponta que a transformação no setor nos últimos 15 anos, que ampliou o uso de insumos importados em sua produção, não melhorou a competitividade do produto nacional. Tem até um índice, um indicador, que é chamado de coeficiente de insumos importados, indicador do quanto, né, do consumo da indústria suprido por produtos do exterior, saltou de 16,5% para 25%. Então a gente quer entender exatamente a consequência disso, a participação brasileira nas exportações mundiais de manufaturados, que caiu de 0,82 para 0,59%. Vamos nos debruçar sobre este estudo da Confederação Nacional da Indústria. Estou em contato com o professor Mário Sérgio Salerno, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Ele é coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA. Professor Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes.
A questão é do produto, indústria nacional, produto brasileiro, que vem fazendo uma mudança estrutural e usando insumos importados. Isso tem acontecido para tentar melhorar a competitividade do produto nacional. Mas o que a Confederação apurou é que não está acontecendo exatamente isso. Então, onde é que é nessa cadeia de produção a indústria está perdendo ainda?
Olha, a minha análise vai no seguinte sentido. A importação, ela pode ser uma coisa interessante, né? Mas acho que nesse caso, ela revela a fraqueza da indústria e não a inserção da indústria. Acho que as importações, tudo leva a crer que elas não foram feitas para que houvesse uma inserção no mercado internacional, para uma reexportação. Se a gente for analisar um pouquinho com mais detalhes dados, que o estudo da CNI, que é bem feito, hein? O pessoal lá é bem profissional, e se a gente analisar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que os setores que aumentaram a importação são setores mais intensivos em tecnologia, que é uma classificação que se usa, uhum, né? Que pega indústria eletrônica, farmacêutica, química fina, esse tipo de indústria. E os setores que não aumentaram são setores mais intensivos em matérias-primas, que é onde o Brasil tem uma indústria mais forte, né? Qual que é a minha análise? A indústria brasileira tem um problema estrutural de décadas, muito sério. Ela não entrou na parte mais avançada da indústria. Ela é fraquíssima em eletrônica, ela é fraquíssima em química fina. Como os produtos hoje, eles têm um conteúdo de eletrônica muito maior, é só a gente olhar os telefones, os celulares de hoje em dia, um automóvel que tem GPS, tem conectividade, você fala para o Bluetooth, esse tipo de coisa, que há 10 anos atrás não existia, esses componentes todos são importados. Então, o conteúdo importado aumentou, mas isso não significa, acho que não era para se esperar que isso aumentasse a competitividade externa da indústria. Ele aumentou por conta da fraqueza da nossa estrutura industrial.
Esse mercado está cada vez mais competitivo lá fora. Para que o produto brasileiro ganhe espaço, outras transformações têm de acontecer. Como o senhor disse, determinados setores estão atrasados. E que transformações têm de ser essas? Além dessas que já foram apontadas no estudo, né? Essa tentativa de buscar insumo lá fora, como o senhor chama, isso se chama reexportação, né? Aí você pega a indústria e exporta um outro produto com base no insumo que vem de fora.
Como a China faz, aliás, muitos países fazem isso. O Brasil já fez um pouco. A Embraer, de uma certa forma, faz isso. É uma empresa excepcional, mas uma parte substancial do avião é importada. Motor, aviônicos, que é eletrônica embarcada no avião, etc. Tá? Não há nenhum problema nisso, é bom fazer isso. Tá? Mas eu diria que não é esse o panorama geral da indústria. Não se está importando para disputar mercados externos. Tanto é que nossos níveis de exportação são muito baixos, continuam muito baixos na indústria.
Mas e aí quando acontece, professor, o cenário atual de um movimento fraco mais interno, um ritmo de economia mais lento, e aí você busca, por sobrevivência, tenta buscar ganhar espaço lá fora, né?
O problema é o seguinte, a exportação, mercado externo, ele não pode ser visto como uma sanfona. Uma hora você vai, uma outra hora você não vai. Porque não é tão trivial e tão imediato você abrir mercados externos.
Sim.
Para bens de maior intensidade tecnológica, isso significa, por exemplo, assistência técnica, um serviço pós-venda, etc. Existe alguma estrutura que você precisa criar para determinados tipos de produtos? Existe alguma estrutura que você precisa criar nos mercados externos? E você não faz isso e volta, faz e volta, faz e volta. É muito complicado fazer isso. Então, a disputa de um mercado internacional, ela precisa ser permanente, né? Então, muitas vezes a gente tem essa noção, o mercado interno está melhor, então a indústria vai voltar para o mercado interno, vai voltar para o mercado externo. Isso só funciona para produtos muito comoditizados, digamos assim, que de um certo lado é a força da indústria brasileira. Se a gente for pegar onde nós somos fortes em química, é química de commodities, e assim vai, né? Mas para ter uma inserção com produtos de um pouquinho maior tecnologia, de um nível tecnológico um pouco maior, não dá para fazer isso. Mas eu concordo que nos últimos anos, eu vou dizer até 2010, 2009, por aí, o mercado interno brasileiro estava bastante pujante, e as empresas têm a tentação de direcionar seus esforços para o mercado interno, isso é verdade. Porém, ignorar mercados externos é dar um tiro no pé, né? Porque agora o mercado interno não está bom, e você perde mercados externos, porque você não conquista mercados externos muito rapidamente. É um problema, sim.
Gerente Executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, o Renato da Fonseca, em entrevista à Folha de São Paulo, com base nesse estudo que foi divulgado, também disse o seguinte, que eu gostaria de ouvir a sua avaliação, a sua análise. Ele diz que temos um outro problema, que é como gerir a indústria. Ele diz que a indústria, boa parte da indústria brasileira é mal gerida.
É verdade.
Né? Então tem lá um estudo do World Management Survey, que é o projeto da London School of Economics, que avalia a gestão da indústria de 35 países. Aí o Brasil aparece lá na 23ª posição. Então ele levanta esse outro ponto. A gerência tem que mudar isso também no país. Concorda, professor?
Eu concordo, eu não conheço esse estudo, esses índices globais eu tenho reticência com eles.
É porque são realidades alguns, muito distintas que são comparadas,
eles,
né?
São muito ruins em geral, né? Mas enfim, meu sentimento, eu coordeno na USP um programa de extensão que é um convênio com a Agência Brasileira de Promoções, Exportações e Investimentos, a APEX. E nós atendemos mais ou menos 3 mil empresas em várias regiões do estado de São Paulo. São empresas menores, é verdade, tá? Não são grandes empresas. A deficiência de questões básicas de organização e gestão de produção e das atividades é gritante. Nós costumamos falar que o Brasil tem um problema de mão de obra qualificada, tem um problema educacional, que é absoluta verdade, mas isso se estende para os níveis gerenciais. Não fica só na mão de obra direta, não é só do operariado, do ajudante de produção. A deficiência na formação gerencial é enorme. Uma parte importante das nossas empresas, eu diria até de algumas grandes que eu tive mais contato, tem problemas graves de gestão. Isso é absoluta verdade. Por outro lado, para as empresas pequenas, né, o Brasil, ao contrário de vários outros países, ele tem pouquíssimos instrumentos para apoio ao desenvolvimento gerencial, pouquíssimos instrumentos. Não adianta dar curso para empreendedor, curso para gestor de empresa pequena, porque ele não tem um quadro que fique no lugar dele enquanto ele vai para o curso. Precisa ser uma atividade na empresa. Mas também não adianta ser como o programa que a CNI está fazendo, é um bom programa, mas atinge dezenas de empresas, tem que ser para milhares de empresas por mês. Né? Essa é a dimensão do Brasil. Isso nós não temos. Há uma descontinuidade de programas e projetos públicos, tanto para apoio ao desenvolvimento da competitividade tradicional, qualidade, produtividade, etc., quanto para o desenvolvimento de uma competitividade, digamos, com valor agregado maior, que está ligado à inovação, né? alguns programas da FINEP foram descontinuados na prática por problemas de recurso, etc., mas o que implica é que eles foram descontinuados. Isso é um problema para as decisões dos gestores, porque se eles não têm muita confiança que aquele tipo de programa vai continuar, eles se engajam nos programas com muito mais reticência, certo? Uhum. Para entrar numa atividade, por exemplo, inovação mais substantiva, mais radical, que pode levar 20, 30 anos. A gente tem casos aqui no Brasil de projetos que levaram 30 anos. Quer dizer, é uma vida, né? Uhum. Você precisa ter uma certa segurança de que políticas públicas vão continuar. Porque senão a empresa não se engaja nesse tipo de projeto. Isso é muito importante, é um problema grave do país. E ao lado, voltando assim, mais diretamente ao ponto comentado na pesquisa da CNI, que aliás tem excelentes quadros, hein? Uhum. A CNI, alguns sindicatos brasileiros, como o Metalúrgico do ABC, tem excelentes quadros. Tem até um ex-aluno nosso da Poli, que trabalha lá no sindicato. Eles fazem análises muito interessantes. Mas, em geral, acho que nós temos um problema, sim, na gerência das empresas, principalmente nas empresas pequenas e médias, mas em muitas empresas grandes também.
Uhum. Bom, e com esse quadro que nós temos hoje, para concluir, portanto, o Brasil tem que usar esse mercado nacional. Quer dizer, o especial, exceto para determinados setores, é o mercado nacional. Quer dizer, depende do incremento da economia para trabalhar e para vender o seu produto. É o mercado nacional que está em foco, que se busca.
Então, as empresas buscam isso. Eu diria que uma estratégia mais promissora é buscar mercados em quaisquer lugares, seja em regiões do Brasil, seja no exterior. Né? Nenhuma empresa que quer ser líder, quer ter liderança tecnológica, liderança de produto, ela se destaca apenas no mercado do seu país. Né? Às vezes a gente tem uma análise muito dicotômica entre o mercado interno e o mercado externo. E talvez os gestores das empresas e os formuladores de políticas públicas, eles pudessem pensar mercado, ponto, sem muito adjetivo. Porque os estrangeiros, as empresas estrangeiras, disputam o nosso mercado aqui. Uhum. Né? Então, a concorrência internacional está também no mercado interno. O Brasil ainda tem umas travas para importação, tem algumas travas importantes, mas para muitas mercadorias, existe uma forte disputa no mercado brasileiro. Então, essa dicotomia, ela, na prática, ela acaba não existindo.
Depende do setor mesmo, né? A concorrência maior pode estar aqui dentro mesmo, é isso que você está dizendo.
Exato. E saindo para o mercado externo, a empresa ganha escala, pode ter acesso a determinados serviços, pode ter acesso a determinadas inovações tecnológicas, pode desenvolver inovações tecnológicas aqui, ganhar escala com exportação. Então, é uma outra visão de como fazer negócios. Algumas empresas brasileiras têm essa visão, mas uma boa parte não. Então, eu diria que essa dicotomia interno e externo não é muito boa, mas ela é amplamente difundida nas empresas e nos meios de comunicação. Por exemplo, em todos os problemas, digamos assim, de ordem policial que autoridades estão vivenciando nesses últimos tempos, né? Uma das críticas que apareceu foi sobre o financiamento do BNDES para exportações ou para investimentos fora. Eu acho um absurdo fazer esse tipo de crítica. O mundo inteiro tem bancos com recursos públicos que financiam exportação de seus países. Aqui em São Paulo, por exemplo, há vários anos atrás, o governo do estado comprou um trem que era apelidado de trem espanhol, porque ele era espanhol, certo? Por que que ele era espanhol? Porque o financiamento, veio da Espanha. Se você quer pegar um financiamento espanhol, você precisa comprar o trem espanhol. O BNDES fazia semelhante. ele financiava fora, desde que quem recebe financiamento comprasse produtos e serviços brasileiros. É assim que funciona.
É, no mundo todo. É.
Então, esse tipo de crítica, ele revela uma visão de que o Brasil é um mercado grande, vamos ficar por aqui, não tem que fazer nada lá fora, estamos fazendo em detrimento aos brasileiros, que é falso. Uhum, é absolutamente falso. Ganhar mercados externos ajuda na competitividade das empresas brasileiras. Claro. Pode diminuir os custos aqui, eventualmente, é difícil até diminuir preço.
O que o Brasil precisa é avançar na tecnologia, na inovação, para até criar novos insumos, né, não precisar buscar lá fora esses insumos, tê-los aqui, quer dizer, tem que desenvolver tecnologia. Esse é o maior problema, é isso.
Sem dúvida.
Esse é o maior problema. Professor, mais uma vez, contribuindo muito aqui com o tema indústria para o nosso ouvinte, indústria brasileira. Professor Mário Sérgio Salerno, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade do IA. Muito obrigada, professor.
Obrigado, até a próxima.